Capítulo 5. Como se manter separado do mundo. Não fazeis parte do mundo. João 15:19. Parágrafo 1. Pergunta: o que Jesus enfatizou em sua última noite na Terra como homem? Em sua última noite na Terra como homem, Jesus mostrou profunda preocupação pelo bem-estar futuro de seus seguidores. Ele até mesmo orou sobre isso, dizendo a seu Pai: solicito-te, não que os tires do mundo, mas que vigies sobre eles, por causa do iníquo. Não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. João 17:15-16. Com esse pedido sincero, Jesus demonstrou que amava profundamente seus seguidores. Mostrou também a importância do que já havia dito a alguns deles naquela noite: não fazeis parte do mundo. João 15:19. É evidente que para Jesus era muito importante que seus seguidores se mantivessem separados do mundo. Parágrafo 2. Pergunta: o que é o mundo a que Jesus se referiu? O mundo que Jesus mencionou refere-se a toda a humanidade apartada de Deus, governada por Satanás e escravizada ao espírito egoísta e orgulhoso que se origina do diabo. Realmente, a amizade com esse mundo é inimizade com Deus. Tiago 4:4. Como, porém, os que querem permanecer no amor de Deus podem estar no mundo e ainda assim estar separados dele? Consideraremos 5 maneiras. Por permanecer leais ao reino de Deus sob Cristo e neutros na política do mundo, por resistir ao espírito do mundo, por ser modestos no modo de se vestir e se arrumar, por manter o olho singelo e por usar a armadura espiritual. Permanecer leais e neutros. Parágrafo 3. Parte A. Pergunta: qual era a atitude de Jesus para com a política de seus dias? Parte B. Pergunta: por que se pode dizer que os seguidores ungidos de Jesus servem como embaixadores? Em vez de participar na política dos seus dias, Jesus se concentrou em pregar o reino de Deus, o futuro governo celestial do qual ele seria rei. Assim, quando esteve perante o governador romano Pôncio Pilatos, Jesus pôde dizer: meu reino não faz parte deste mundo. João 18:36. Os seguidores fiéis de Cristo imitam seu exemplo por ser leais a ele e ao seu reino e por anunciar esse reino ao mundo. O apóstolo Paulo escreveu: somos, portanto, embaixadores, substituindo a Cristo. Rogamos como substitutos de Cristo. Sede reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5:20. A nota diz: desde o Pentecostes de 33 era comum, Cristo serve como rei sobre sua congregação de seguidores ungidos na terra. Em 1914, Cristo recebeu autoridade régia sobre o reino do mundo. Por isso, os cristãos ungidos hoje também servem como embaixadores do reino messiânico. Revelação 11:15. Fim da nota. Parágrafo 4. Pergunta: como os cristãos verdadeiros demonstram lealdade ao reino de Deus? Visto que os embaixadores representam uma autoridade soberana ao país, estrangeiros, eles não se envolvem nos assuntos internos do país onde servem, mas permanecem neutros. Promovem, porém, os interesses do governo do país que representam. É assim também com os seguidores ungidos de Cristo, cuja cidadania existe nos céus. Filipenses 3:20. De fato, graças à zelosa pregação do reino, eles têm ajudado milhões de outras ovelhas de Cristo a serem reconciliadas com Deus. Esses últimos servem como enviados de Cristo, por assim dizer, em apoio aos irmãos ungidos de Jesus. Como rebanho unido apoiando o reino messiânico, ambos os grupos mantêm estrita neutralidade nos assuntos políticos deste mundo. O que se segue é informação adicional. A neutralidade dos primeiros cristãos. A história secular fornece ampla evidência de que os primeiros cristãos eram politicamente neutros e não participavam em guerras. O livro O Início do Cristianismo, em inglês, diz: os fundadores do cristianismo eram extremamente cuidadosos para não desenvolver nenhuma tendência de interferir diretamente na ordem política estabelecida. Da mesma forma, o livro Na Estrada para a Civilização, em inglês, faz a seguinte observação: o cristianismo do primeiro século era mal compreendido e mal visto pelos que governavam o mundo pagão. Os cristãos recusavam certos deveres dos cidadãos romanos. Eles não aceitavam cargos políticos. Com respeito aos primeiros cristãos e ao serviço militar, o teólogo alemão Peter Meinhold disse: ser cristão e ao mesmo tempo soldado era considerado incompatível. Em seu ensaio, Investigação sobre se guerra e cristianismo são compatíveis, em inglês, o escritor de assuntos religiosos, Jonathan Diamond, escreveu que, por algum tempo após a morte de Jesus, seus seguidores negavam-se a participar em guerras, mesmo sabendo que por causa disso podiam ser difamados, presos ou mortos. Diamond acrescentou: ninguém pode negar esses fatos. Apenas quando o cristianismo se corrompeu, disse outro escritor, é que os cristãos se tornaram soldados. Voltando ao capítulo. Parágrafo 5. Pergunta: de que maneira a congregação cristã é diferente do Israel antigo e como essa diferença fica evidente? A lealdade a Cristo não é o único motivo de os cristãos verdadeiros se manter neutros. Diferentemente dos israelitas, que estavam concentrados numa região que lhes fora dada por Deus, nós fazemos parte de uma fraternidade internacional. Assim, se apoiássemos partidos políticos, tanto nossa franqueza no falar ao pregarmos a mensagem do reino, como nossa união cristã, ficariam grandemente comprometidas. Além disso, em tempos de guerra, lutaríamos contra companheiros cristãos, a quem fomos ordenados a amar. Com boa razão, portanto, Jesus disse a seus discípulos que eles não deviam lutar. Até mesmo disse que eles deviam amar seus inimigos. O que se segue é informação adicional. Sou sempre neutro? Princípio: meu reino não faz parte deste mundo. João 18:36. Pergunte-se: como eu explicaria que saudar a bandeira é uma forma de idolatria? Êxodo 20:4 e 5 e 1 João 5:21. Ao explicar por que não participo de cerimônias nacionais, como posso mostrar profundo respeito aos que têm crenças diferentes das minhas? 1 Pedro 3:15. Por que motivos não apoio nenhum partido político, nem presto nenhum tipo de serviço militar? João 13:34 e 1 João 3:10 a 12. Voltando ao capítulo. Parágrafo 6. Pergunta: como sua dedicação a Deus afeta sua obediência a César? Como cristãos verdadeiros, dedicamos nossa vida a Deus, não a um homem, a uma instituição humana ou a uma nação. Lemos em 1 Coríntios 6:19 e 20: não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por um preço. Sendo assim, ao mesmo tempo em que os seguidores de Jesus dão a César o que lhe é devido na forma de honra, impostos e sujeição relativa, eles dão a Deus as coisas de Deus. Marcos 12:17. Isso inclui sua adoração, seu amor de toda a alma e sua obediência leal. Se necessário, estão dispostos a morrer em vez de desobedecer a Deus. Resistir ao espírito do mundo. Parágrafo 7 e 8. Pergunta: o que é o espírito do mundo e como esse espírito opera numa pessoa? Outra maneira de os cristãos se manter separados do mundo é por resistir ao seu espírito mau. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus, escreveu Paulo. 1 Coríntios 2:12. Ele disse aos Efésios: vós andastes outrora segundo este mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2 e 3. O ar, ou espírito, deste mundo é uma força invisível e impulsionadora que promove a desobediência a Deus e o desejo da carne e o desejo dos olhos. 1 João 2:16. Esse espírito exerce autoridade no sentido que agrada e atrai nossa carne pecaminosa, se difunde de forma sutil e incessante e, como o ar que respiramos, está em toda parte. Além do mais, ele opera ou atua numa pessoa por fazer com que ela aos poucos desenvolva características contrárias aos princípios divinos, como o egoísmo, a arrogância, a ambição e a tendência de estabelecer seus próprios padrões de moral e de se rebelar contra os que têm autoridade. Dito de forma simples, o espírito do mundo faz com que o coração aos poucos desenvolva as características do diabo. Parágrafo 9. Pergunta: de que maneiras o espírito do mundo pode entrar em nossa mente e em nosso coração? Será que o espírito do mundo pode se infiltrar na sua mente e no seu coração? Sim, mas apenas se você permitir isso por baixar a guarda. Sua influência geralmente começa de modo sutil, talvez por meio de amigos que pareçam ser boas pessoas, mas que na realidade não amam a Jeová. Você pode também ser influenciado por esse espírito mau por meio de literatura objetável, sites pornográficos e apóstatas, diversão prejudicial e esportes altamente competitivos. De fato, por meio de qualquer pessoa ou qualquer coisa que reflita o modo de pensar de Satanás e seu sistema. Parágrafo 10. Pergunta: como podemos resistir ao espírito do mundo? Como podemos resistir ao sutil e nocivo espírito do mundo e nos manter no amor de Deus? Apenas por aproveitar ao máximo as provisões espirituais de Jeová e orar constantemente pedindo o Espírito Santo. Jeová é muito maior do que o diabo e o mundo perverso sob o controle satânico. Por essa razão, é muito importante permanecermos achegados a Jeová em oração. Ser modestos no modo de se vestir e se arrumar. Parágrafo 11. Pergunta: como o espírito do mundo tem influenciado os padrões de vestimenta? O modo de uma pessoa se vestir e se arrumar e seu conceito sobre higiene deixam claro que espírito influencia sua vida. Em muitos países, os padrões de vestimenta chegaram a um nível tão baixo que um comentarista de televisão disse que não vai demorar muito e será difícil identificar as prostitutas pela roupa. Até mesmo meninas que ainda nem chegaram na adolescência já estão sendo influenciadas por esses padrões. Como disse certo jornal, a moda é mostrar cada vez mais o corpo, enquanto a decência anda fora de moda. Outra tendência é se vestir de modo desleixado, refletindo um espírito de rebeldia e falta de dignidade e amor próprio. Parágrafos 12 e 13. Pergunta: que princípios devem orientar o modo de nos vestir e nos arrumar? Como servos de Jeová, temos bons motivos para querer ter boa aparência, o que significa vestir-se de modo asseado e limpo, com bom gosto e apropriado para a ocasião. Não importa onde estejamos, nossa aparência deve refletir modéstia e bom juízo, que, junto com boas obras, são apropriados para qualquer um, homem ou mulher, que professa reverenciar a Deus. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Naturalmente, nossa principal preocupação não é chamar atenção para nossa pessoa, mas nos manter no amor de Deus. Judas 21. Queremos que nosso adorno mais belo seja a pessoa secreta do coração, que é de grande valor aos olhos de Deus. 1 Pedro 3, 13 e 4. Também devemos ter em mente que nosso estilo de roupa e o modo de nos arrumar pode afetar a maneira como outros encaram a adoração verdadeira. A palavra grega traduzida modéstia, quando se refere à moral, transmite a ideia de reverência, honra e respeito pelos sentimentos ou opiniões dos outros. Queremos, portanto, colocar a consciência dos outros à frente dos nossos supostos direitos. Acima de tudo, queremos honrar a Jeová e a seu povo e nos recomendar como ministros de Deus, fazendo todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Parágrafo 14. Pergunta: com respeito à nossa aparência e higiene, o que devemos nos perguntar? Nossa roupa, o modo de nos arrumar e a higiene pessoal são mais importantes ainda quando participamos na obra de pregação ou assistimos a uma reunião cristã. Pergunte-se: minha aparência e higiene pessoal chamam indevida atenção para mim? Deixam outros embaraçados? Será que me preocupo mais com meus direitos nesses assuntos do que em estar qualificado para privilégios na congregação? Parágrafo 15. Pergunta: por que a palavra de Deus não estabelece uma lista de regras sobre vestimenta, modo de se arrumar ou higiene? A Bíblia não estabelece para os cristãos uma lista de regras sobre vestimenta, modo de se arrumar ou higiene. Jeová não deseja nos privar da liberdade de escolha nem impedir que usemos a faculdade de raciocínio. Pelo contrário, Ele deseja que sejamos pessoas maduras, que raciocinam à base de princípios bíblicos e que, pelo uso, têm as suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto o certo como o errado. Hebreus 5,14. Mais importante que isso, Ele quer que sejamos orientados pelo amor. Amor a Deus e ao próximo. Mesmo respeitando esses limites, existe uma grande variedade de estilos de roupa e modos de se arrumar apropriados para os cristãos. Isso pode ser visto nas roupas diversificadas das multidões alegres do povo de Jeová, não importa em que país estejam reunidas. Manter o olho singelo. Parágrafo 16. Pergunta. Como o espírito do mundo é contrário ao que Jesus ensinou, e que perguntas devemos fazer a nós mesmos? O espírito do mundo engana as pessoas, fazendo com que muitos confiem no dinheiro e nos bens materiais para ter felicidade. Mas Jesus disse, mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Lucas 12,15. Embora Jesus não defendesse o ascetismo ou extrema autoabnegação, ele ensinou que aqueles que são cônscios de sua necessidade espiritual e que mantêm o olho singelo, focalizado em assuntos espirituais, têm verdadeira felicidade e receberão a vida eterna. Mateus 5,3 e 6, 22 e 23. Pergunte-se, acredito realmente no que Jesus ensinou ou estou sendo influenciado pelo pai da mentira? João 8,44. O que revelam minhas palavras, meus objetivos, minhas prioridades e meu modo de vida? Parágrafo 17. Mencione alguns benefícios usufruídos pelos que mantêm o olho singelo. A sabedoria é provada justa pelas suas obras, disse Jesus. Mateus 11,19. Os que mantêm o olho singelo são muito beneficiados. O serviço do reino lhes dá verdadeiro revigoramento. Eles evitam ansiedades desnecessárias e, consequentemente, muita aflição mental e emocional. Por contentar-se com as necessidades básicas da vida, têm mais tempo para a família e os amigos. Conseguem dormir tranquilos. Eles têm a grande alegria que resulta de dar, fazendo isso sempre que possível. Também transbordam de esperança e têm paz interior e contentamento. Romanos 15,13, Nova Versão Internacional. Essas bênçãos realmente não têm preço. Usar a armadura completa de Deus. Parágrafo 18. Pergunta. Como a Bíblia descreve nosso inimigo, seus métodos e a natureza da nossa luta? Os que se mantêm no amor de Deus também são protegidos espiritualmente contra Satanás, que deseja impedir que os cristãos tenham felicidade e também a vida eterna. Temos uma pugna, disse Paulo, não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Efésios 6,12. A palavra grega traduzida pugna transmite a ideia de que nossa luta não é travada a longa distância, como se estivéssemos protegidos em um esconderijo, mas é um combate frente a frente. Além disso, os termos governos, autoridades e governantes mundiais transmitem a ideia de algo altamente organizado e que os ataques do domínio espiritual são planejados. Parágrafo 19. Descreva a armadura espiritual do cristão. Apesar das fraquezas e limitações humanas, porém, podemos sair vitoriosos. Como? Por usarmos a armadura completa de Deus. Efésios 6,13. Efésios 6,14 a 18 descreve essa armadura do seguinte modo. Mantende-vos firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade e vestindo a couraça da justiça e tendo os vossos pés calçados do equipamento das boas novas de paz. Acima de tudo, tomai o grande escudo da fé, com que podereis apagar todos os projéteis ardentes do iníquo. Aceitai também o capacete ou esperança de salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, ao passo que com toda a forma de oração e súplica, em todas as ocasiões, fazeis orações em espírito. Parágrafo 20. Pergunta. Como nossa situação é diferente da situação de um soldado literal? Visto que essa armadura espiritual é uma provisão de Deus, ela nunca falha, desde que sempre façamos uso dela. Diferentemente de soldados literais, que podem ter longos períodos de paz entre um conflito e outro, os cristãos estão numa luta sem trégua, de vida ou morte, que só terá fim quando Deus destruir o mundo de Satanás e lançar todos os espíritos maus no abismo. Portanto, não desista caso esteja lutando contra fraquezas ou desejos errados, pois todos temos de surrar a nós mesmos a fim de permanecer leais a Jeová. Na verdade, quando não estamos lutando é que devemos ficar preocupados. Parágrafo 21. Pergunta. Qual a única maneira de sermos vitoriosos na guerra espiritual? Além disso, não podemos vencer essa luta nas nossas próprias forças. Por isso, o apóstolo Paulo nos lembra da necessidade de orar a Jeová em todas as ocasiões, em espírito. Ao mesmo tempo, devemos escutar a Jeová por estudar sua palavra e nos associar em toda a oportunidade com nossos companheiros de batalha, pois não estamos sozinhos nessa luta. Os que forem fiéis em todas essas coisas não apenas serão vitoriosos, mas também terão condições de defender sua fé quando ela for questionada. Esteja pronto para defender sua fé. Parágrafos 22 e 23. Parte A. Pergunta: por que temos de estar sempre prontos para defender nossa fé e que perguntas devemos fazer a nós mesmos? Parte B. Pergunta: que assunto será considerado no próximo capítulo? Visto que não fazeis parte do mundo, disse Jesus, o mundo vos odeia. João 15:19. Os cristãos, portanto, sempre devem estar prontos para defender sua fé, mas de forma respeitosa e branda. Pergunte-se: entendo por que as testemunhas de Jeová às vezes tomam uma posição contrária à opinião popular? Ao enfrentar tal situação desafiadora, tomo minha posição plenamente convencido de que o que a Bíblia e a classe do escravo dizem é o certo? E quando a questão é fazer o que é certo aos olhos de Jeová, além de estar preparado para ser diferente, sinto orgulho de ser diferente? Muitas vezes, porém, nossa determinação de nos manter separados do mundo é posta à prova de maneiras mais sutis. Por exemplo, conforme já mencionado, o diabo tenta atrair os servos de Jeová para o mundo por meio de entretenimentos mundanos. Como podemos escolher diversões sadias que nos deixem revigorados e com a consciência limpa? O próximo capítulo falará sobre esse assunto.